Bom dia. Tá boa a voz? Não. Dá para engrossar, arrumar? Não. Não dá, né? Se fosse um Photoshop aí com o rosto, né? A gente ainda... Uma maquiagem. Bom dia, queridos. É uma alegria poder, depois de algum tempo, compartilhar algo da palavra de Deus com vocês. Quando mexe com a tecnologia, só a graça. Não. Vem pra cá, meu irmão, vem pra cá. Sumiu uma barra aqui, ó. Chega aqui, querido. Deus é gracioso, né? Aí, agora apareceu. Foi você que tirou? Oi? Bom, deixa eu tomar minha água com açúcar aqui, ó. Deus colocou algo no meu coração para trazer para os irmãos nessa manhã. No boletim não tem o tema da mensagem. Se você quiser anotar, o tema é esse, mas por que exatamente sem sentido? E a gente vai entender um pouquinho desse tema, mas antes disso, o tema é esse e o texto está em... O texto está em 1 Coríntios 1, e aí tem uns versículos picados aí. A gente vai ler até o 30 no final. Eu peguei uma parte picada para depois nós continuarmos o texto na mensagem, para que a gente também não perca muito tempo em tudo e depois ter que ler novamente, né, até o 30. Então, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você vai cortando do 18 para o 26 e 27. Então, esse é o texto que a gente tem de base aqui, é o quadro que nós temos de 1 Coríntios 1, 18, 26, 27, 29 e 30. Então, vamos ler a palavra do Senhor e aí a gente entra no assunto, né? Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, a fim que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria. É interessante aqui, só para dar um pano de fundo rápido aqui da igreja de Corinto, para a gente entender bem o que acontecia nessa igreja. Imagina que você, como o nosso querido irmão ali, o Ricardo Ploger, que está ali, mudou de país, né? Ele mudou, né? Veio da Alemanha para o Brasil. E aí ele está em procura de uma igreja. E aí, na procura da igreja, ele encontra uma igreja, não precisa pensar na ação bíblica, mas encontra uma igreja. E essa igreja, ele começa a frequentar, e ele, poxa, que igreja legal, né? Pregações boas, olha, o pastor é simpático, né? Nossa, fiz algumas amizades, o pessoal me cumprimenta, né? Nossa, que legal. E quando ele chega... Mas vai passando algum tempo e ele vai percebendo alguns problemas dentro da igreja. Panelinha, maledicência, busca grande por um dom a mais do que o outro. E aí, e diversas coisas que a gente sabe que acontece dentro da igreja. Esse era o cenário da igreja de Corinto. Uma igreja cheia de problemas, cheia de divisões. E aí, o apóstolo Paulo aqui, ele entra na carta dizendo: olha, eu sei que tem divisões aí, uma irmã me contou. E aí a gente começa a perceber que tipo de divisões que está acontecendo dentro dessa igreja. Olha, um está dizendo que é de Paulo, o outro está dizendo que é de Pedro, o outro diz que é de Cristo. E aí as pessoas, mas poxa, será que sou eu que sou importante? Será que é Pedro? Será que é Paulo? Ou será que Cristo que morreu por todos? Então esse é o pano de fundo aqui para a gente entender um pouquinho e entrar agora no assunto. E eu fico pensando, quando eu li esse texto aqui, em algo interessante. Pensando um pouco, que aqui a gente percebe que Deus, ele está dizendo que, olha, tem alguns aí da igreja que acreditam que são sábios, né? Ó, a sabedoria do mundo. Tem alguns aí que querem fazer parte da igreja aí, chegar aqui no céu e se vangloriar na minha presença pela sua sabedoria humana. E aí, eu intitulo isso, né, olhando, eu intitulo isso como estultícia. O que, que é estultícia, né? Esse tipo de ação de querer, de alguma maneira, ser alguém, ou chegar no céu, ou tentar alguma coisa contra Deus, né? O que, que é isso? E a Bíblia, ela fala da onde vem essa ideia humana de querer chegar para Deus e, nossa, eu sou assim, eu sei isso, essa é a lógica. A Bíblia fala que toda essa estultícia começou ali no Jardim do Éden. A Bíblia diz que, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido. Olha que interessante. Você quer uma definição para estultícia? É a tentativa humana de encontrar sabedoria longe de Deus. Essa é a fonte de toda estultícia. Querer encontrar essa sabedoria longe de Deus. Nós não fomos feitos para sermos sábios independentemente de Deus. Ninguém foi feito assim. É a mesma coisa que a gente tentar fazer um bolo numa máquina de lavar. Dá certo? Ou se não, pegar as roupas da máquina de lavar e colocar no forno. Dá certo? A gente também não foi preparado para ter qualquer tipo de sabedoria que seja independente de Deus. Quando assim acontece, a Bíblia chama de estultícia. É uma pessoa estulta, tola. E é engraçado que a estultícia, ela é um mundo de cabeça para baixo, onde para aquela pessoa o que é mal parece bom. O que é digno não parece ser tão digno. O que é saudável nem sequer é interessante. É assim, olha só. Quem terminou o jantar ontem comendo um prato de verduras? Difícil, né? É o saudável, né? Então, você vê que a coisa vai andando e a gente, de alguma maneira, tenta ser esperto em algumas áreas. Então, pensa comigo. Imagina num assassinato que a gente vê nos jornais, televisão, revista, a gente vê muita coisa do tipo. Imagina. Várias vezes a gente vê lá o observador, o cara que está por trás, dizendo assim: não tem sentido. Como que essa pessoa pôde matar essa criança? E a expressão vem muito fácil, sem sentido, né? E aí parece que a gente pode acreditar naquilo. Mas por que E aí entra o tema, exatamente sem sentido. Afinal, a menos que o assassino esteja mentalmente bloqueado, possa fazer sentido. Mas, para ele, na maioria das suas vezes, o assassino, para ele, provavelmente fez muito sentido aquilo. Ele estava tentando silenciar uma testemunha. Ele estava tentando se vingar, expressar seu poder, extravasar seu ódio, estimular e satisfazer a sua luxúria. Não é assim? Mas a gente já quer, não faz sentido. E em cima disso, eu gostaria hoje com os irmãos aqui, de olhar nessa manhã para a palavra de Deus e ver alguns princípios bíblicos para transformar tanto a estultícia que aparece no meu coração como no seu e nos tornar sábios. Isso é um projeto para a vida. E a gente vai perceber que há áreas na nossa vida que precisam ser transformadas, né? E a gente vai ver como que isso acontece. Primeira coisa interessante, que o pecado, ele nos reduz a estultos, né? Porque, como a gente viu, o homem tentou ser independente de Deus, né? Ali no Jardim do Éden. E isso o tornou estulto. Perceba que interessante. Entra aqui a autonomia. O homem tentou o quê? Ser alguém autônomo de Deus. O que que é isso? Uma criatura independente, que pode fazer o que bem entender, quando e com quem quiser, a vida me pertence, vivo neste mundo por conta própria. O autônomo, ele vive dessa forma. E aí ele fala o quê? Já que eu sou independente de Deus, eu posso matar, eu posso aprontar, eu posso fazer tudo. Porque eu estou tranquilo. Eu não tenho nenhuma ligação com Deus. A preocupação que ele deve ter quando ele chegar no céu. Porque aí essa autonomia acaba. E a mesma coisa com a autossuficiência. A gente pode perceber que o autossuficiente, o que que ele vê? E isso está muito na nossa sociedade humanista, onde o eu está à frente. O autossuficiente, ele tem a ideia de que tem nele mesmo tudo quanto ele necessita para ser quem ele deve ser e fazer. Então, ele precisa somente descobrir o eu dele. É isso que ele precisa. Agora, perceba, o que que fez isso? O pecado. O pecado fez a humanidade assim. E aí, o homem, ele se torna, diante de Deus, alguém indesculpável. Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Percebe? A Bíblia está dizendo, detém a verdade. Deus, o que se pode conhecer é manifesto. Deus lhe manifestou. Olha que interessante. Lá no texto de Isaías 6:3, naquela visão de Isaías, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Percebe? Onde o homem vai, ele percebe que tem o dedo de Deus. Então não tem... Quando a gente acorda, a gente olha para o sol que nasce, quem fez aquilo? A gente respira. Percebe? Nós detemos a verdade de Deus. Mas, porquanto tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato inculcando-se por sábios, ou seja, dizendo por sábios, tornaram-se o quê? Loucos. Percebe a estultícia do homem onde levou? E isso é muito importante, que isso está ligado não simplesmente, ah não, mas isso é para o incrédulo. Não, não está ligado só para o incrédulo. Sabe por quê? Veja que interessante. Eu tenho minha família, 2 filhos, eu posso jogar minha família no lixo em 20 minutos por um desejo egoísta sexual que eu tenho, eu posso jogar tudo no lixo em 15 ou 20 minutos. Isso é o quê? É estultícia, é loucura. Ou você pode falar, mas você falou da família, não? Agora, imagina aquele filho, aí os pais podem lembrar, os que já têm filhos maiores, o filho chega e diz assim, olha, pai, eu tenho um projeto, um trabalho de ciências para entregar amanhã. Aí o pai na hora pensa, fala, meu, esse moleque endoidou, né? Tenho certeza que isso não foi pedido ontem para ele fazer, né? Já tem algum tempo isso. E aí o pai ali, né, com aquele pensamento, tá bom. O que que você precisa? Bom, eu preciso de papel cartão. Isso é de noite, tá bom? Papel cartão. Ah, a gente pode ir ali na garagem, tem um, sei lá, um papelão, a gente dá um jeito e faz um papel cartão aqui. E o pai sabe, deve ter mais coisa. O que mais que você precisa? Caneta hidrográfica. Aí o pai vai lá, dá um jeito lá, pega aquelas canetas que ele tem lá e consegue achar a caneta hidrográfica. Aí o pai já estava nervoso. O que mais que você precisa? Preciso de 12 pintinhos. O pai fala, você quer o quê? Que eu materialize eles agora e te dou? É isso que você quer? E o filho está achando o quê? Isso é estultícia pura. Eu não vou poder fazer isso. Agora, você pensa assim, mas é só o filho que acontece isso? Não. Com o pai também. Sabe o pai que tem que fazer aquela ligação super importante já há 3 semanas? Resolver aquele pepinaço, aquele problemaço que ele precisa resolver? O pai também não é diferente. O pai deixa para o último dia para ligar e tentar resolver. Quando o problema já, ó. O que que faz isso? O pecado. O pecado nos reduz a estultos. Perceba na sua vida, que eu percebi na minha. Então, eu queria que vocês pensassem um pouquinho, principalmente, que se o pecado nos faz isso, então eu preciso visualizar onde eu estou tentando ser esperto e estou abandonando Deus que pode me ajudar para essas situações. Perceba? Então, é muito importante que você tenha em mente isso. Ó, não, está falando com o estudo do meu vizinho só. Está falando com você hoje nessa manhã. É com você. Porque o pecado colocou todo mundo no mesmo lugar. Primeiro princípio é esse. Segundo princípio, a estultícia revela os ídolos. E aí é interessante, né? Porque diz o insensato aqui, o estulto no seu coração, não há Deus. Olha que interessante, né? Outro texto. A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Quer mais? Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Olha que interessante aqui, no Salmo 14:1, no Provérbio 19:3 e Romanos 1:22 e 23. É estultícia, tirar Deus do lugar dele e tentar colocar alguém. É muito importante a gente ter uma ideia que todos nós somos adoradores por natureza. Não dá para dividir o ser humano assim, ó, ele adora, ele não. Os atos vão mostrar que eu adoro alguma coisa. Não tem como fugir disso. As minhas atitudes vão mostrar isso. É muito interessante a gente pensar aqui que esse Deus que foi substituído, ele tornou algo. Alguma coisa, alguma pessoa, né? Veja que interessante. Se a gente fosse numa visita lá no AA, Alcoólicos Anônimos, você vai ver a idolatria total quando ele fala da bebida. Olha só, repara, antes de eu ser sóbrio, nada se interpunha entre eu e a minha bebedeira. A bebida era meu cônjuge e meu melhor amigo. Era a prioridade número um. Era a minha vida. Eu a adorava. A garrafa ou os meus filhos? Trata-se de uma questão de adoração e lealdade. Você quase pode ver o viciado pegando seu ídolo, adorando, curvando-se diante dele, pedindo a bênção do dia. Aumenta a minha coragem, liberte-me da dor. Idolatria pura, né? Você consegue perceber. É a mesma coisa com o viciado. Ele é motivado pelo prazer que tem em sua droga. E aí, se a gente for olhar mais a fundo, é fácil perceber que se trata de uma questão de lealdade pessoal. Ele está contra o cônjuge e filhos e a favor da droga. Mas a lealdade vai além. O viciado está a favor dos ídolos ou de Deus? Quantas vezes a gente vê na Escritura, Deus desafia desse jeito. Jesus falou, você quer eu ou as riquezas? A quem vocês querem servir? A Baal? Ao Deus vivo e verdadeiro. E aí você vai ver várias vezes no profundo do coração Deus trabalhando. Lembra o filho pródigo? O jovem rico, no final, o amor ao dinheiro sai triste, porque ele não conseguia se ver sem o prazer do dinheiro. Aonde se encontra esse ídolo? É verdade que por meio desses ídolos a gente tenta satisfazer o desejo do meu coração, do seu coração. A bebida, a droga, é a maneira da gente obter aquilo que a gente quer, que é satisfazer o nosso coração independente de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não pode satisfazer. É isso que você está dizendo. Que Deus não pode satisfazer o seu coração. Então você procura nos ídolos. Eu falei de ídolos aqui, né? É interessante a gente olhar o que a Bíblia diz, por exemplo, em Ezequiel 14, 3. Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? É interessante que em Ezequiel aqui, tem um momento que Deus transporta Ezequiel lá para Jerusalém, para ele olhar dentro do templo, e ele vai entrando pelas paredes, e ele vai encontrando aquelas paredes pintadas, com ídolos, com cobras, com... Aí ele entra por outro ambiente, o pessoal adorando o sol, os cavalos, idolatria pura. Tropeço para a iniquidade. Percebe? Muitos ídolos do nosso coração, eu falei de coisas aqui, que assim, é fácil identificar a bebida, a droga, né, a bebedeira. Agora, e aquelas coisas que são mais sutis, que a gente tem dificuldade de identificar? Por exemplo, nos deixar governar pelas coisas que não são tão más, como, sei lá, a esposa que se deixa governar pelo marido, um trabalhador governado pelo chefe, um pai que é governado pelo desejo de receber a apreciação do filho, governado pelo desejo de ter uma vida livre de sofrimentos, isenta de caos. Até parece coisas, né, boas, amor, respeito, apreciação, conforto, ordem. Mas olha o que Tiago diz, Tiago 4:1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Em nenhum momento a gente vê aqui de desejos maus. Você percebe? Mas de prazeres, de coisas aparentemente boas. E a gente precisa olhar que o fato é que há desejos dentro de nós e eles ganham muito espaço como governantes funcionais, aqueles que ditam as regras. E no nosso coração funciona assim. E aí a gente substitui o governo de Deus. O problema não está em desejar o amor do marido. O problema não está nessas coisas. O problema é que esses desejos, muitas vezes, viram exigências. E as exigências viram necessidades. E as necessidades geram expectativas. E as expectativas geram desapontamentos. E os desapontamentos geram punição. Sabe aquela coisa assim que você tem um desejo muito grande, você entrou na igreja aqui e você tem um desejo, vamos pensar aqui para o jovem, né? O jovem tem um desejo muito grande de namorar. Tudo bem, tá certo, quer namorar. Agora, qual é o problema disso? Que se o jovem não namorar, compromete. Porque aquele desejo vira uma exigência. E aí Deus tem que dar. Vem necessidade, vem expectativa, desapontamento e punição. Ele vai punir alguém, então ele vai embora da igreja. Podemos lembrar de outras situações, como, sei lá, com a esposa. A esposa fez alguma coisa, e aí você vai, ah, tá bom, agora que ela fez isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegá-la, eu não vou pegar um revólver e vou matá-la, não vou fazer isso, mas eu posso tratá-la como se tivesse feito isso, sem derramamento de sangue, a hora que ela estiver comigo, porque a minha motivação não foi atendida, eu entro no carro e fico calado, como se ela não existisse. É a forma de eu puni-la. Percebe que o ídolo, ele faz essas exigências dentro do nosso coração, esses desejos. O problema dessas coisas é querê-las. Não é querê-las, mas é querê-las demais. Esse é o problema. Elas se tornam alvo, esperança, propósito. Sentimos necessidade. Quer ver como você descobre as coisas? Olha as perguntas. Em que momentos a vida parece não valer a pena? Já perguntou isso para você? Em que momento a vida parece não valer a pena? O que você sente que necessita? Onde encontra refúgio, conforto, prazer e segurança? O que define para você sucesso ou fracasso? Quando você costuma ficar deprimido, será que é porque muitas vezes o seu ídolo te deixou na mão? O que o dinheiro significa para você? Porque com o dinheiro a gente pode aliviar todas essas áreas temporariamente. É verdade que tudo isso muitas vezes não nos mostra que confessamos, né, aquilo que nós cremos. Muitas vezes, o Deus do domingo não é o Deus da segunda-feira, aí entre os ídolos. Enquanto eu estou aqui, é muito lindo. Mas aí, quando eu chego lá fora, o ídolo pede para ser adorado. E aí a gente vive completamente longe. É um Deus radicalmente diferente. Olha o que Isaías 29:13 diz. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens que maquinalmente aprendeu. Bom, perceba que a gente pode fazer isso, professar alguma coisa e agir diferente. Sua vida é assim, a minha é assim. Lembre-se, o estulto está apenas comprometido consigo mesmo. Percebe? O propósito de Deus, o mandamento de Deus é que a gente ame a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força. Olha lá, amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Primeiro mandamento, esse é o projeto de Deus para a minha vida e para a sua. Por isso um projeto, porque talvez você descubra áreas hoje que você está sendo estulto diante de Deus. E Deus quer ser o primeiro. Ele quer ser tudo na sua vida. Nós não devemos tentar vender aqui, né, no púlpito aqui, apresentar a fé de forma distorcida. Como se a gente tivesse um relacionamento com um Cristo que é tipo uma máquina de refrigerante que está no céu, pronto para satisfazer todos os meus desejos. Ó, tristeza, pouco atraente, fracassado, solteiro, insatisfeito, venha a Ele que Ele vai te dar tudo. Será que é assim? Ele pode te dar? Claro que Ele pode. A gente vê nas Escrituras. Mas Ele também pode não dar. Deus, ele tá ocupado em ser Deus. Agrada a Deus, sabe o quê? Convidar pessoas que saiam de uma vida centrada em si mesma e entrem numa vida voltada totalmente para Ele. Pessoas semelhantes a Cristo, com os quais Deus se agrada em passar a eternidade. Esse é o desejo de Deus. É isso que Ele quer fazer. Um outro ponto. Resgatado não por um sistema, mas por um Redentor vivo e ativo. Olha que interessante. Imagina alguém que foi atropelado e ficou estendido com o seu corpo lá quebrado no chão. Imagina você chegando para ele com todo um sistema, lá falando um pouquinho de fisiologia para ele lá. Ó, e aí, ó, é assim, os princípios são assim, ó, e deixa ele lá. Adianta? O que ele precisa? Ele precisa não de um sistema. Muitas vezes o que acontece com a gente é que pessoas vêm falar conosco sobre casamento, sobre várias áreas, e a gente vai, ensina todos os princípios direitinho. A única coisa é que ele não tem o Redentor. A única coisa é que ele não tem Jesus. Falta o quê? Falta tudo. Como é que ele pode ter uma vida diferenciada com o auxílio sem o Espírito de Deus dentro dele? Fica difícil. E a Bíblia fala aqui um pouquinho, no texto que eu não continuei ali, do 20 ao 25, onde está o sábio? Onde está o escriba? onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É interessante a gente olhar um pouquinho para isso e perceber que aqui o que ele está dizendo era: olha, os judeus, eles estão pedindo sinais. O que que eles querem? Eles queriam milagres, tipo empirismo e pragmatismo, os resultados. Vamos a um laboratório para testar, experimentar pessoalmente, quantificar, e assim teremos sabedoria. Agora, veja que interessante, qual é o argumento que o grego queria ali na hora? O grego, ele fala, nós temos filósofo, sociólogo, psicólogo, olha, que eles nos deem algum argumento lógico. E Paulo fala, não, aqui é assim, é pela fé. Eu venho falar desse homem, Cristo crucificado, aquele que na cruz morreu. Tem lógica? Faz sentido? Se a gente olhar para o versículo que eu li no começo, faz sentido para você? A Bíblia fala que para os que se perdem é loucura, mas para os que são salvos é poder. Se você entender essa palavra, vai fazer todo sentido para você. É um redentor que você precisa, não sistemas. Último, encontramos sabedoria à medida que cremos, à medida que nos submetemos a Cristo e confiamos nele. Olha que interessante, para a gente olhar Cristo, que é oferecido, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Olha outro, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quer mais um? Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. O que que você percebe aí? É interessante aqui pensar que tudo que nós precisamos é simplesmente se submeter e confiar em Cristo. Quando a gente olhar para as coisas, a gente tem que ter aquele óculos bíblico, sabe? Não tem ainda, né? Mas colocar a Bíblia para que a gente não veja as coisas distorcidas. Porque em Cristo nós encontramos todos esses tesouros. A gente consegue entender o que está acontecendo. O que está acontecendo no mundo? Como que eu devo viver? Quando eu me submeto e coloco isso, eu entendo a chave para descobrir as coisas que tem no universo, a sua identidade, os relacionamentos. Qualquer tentativa de olhar diferente cai na estultícia. Distorção. Cristo é a chave. É interessante olhar que Cristo, ele é soberano e tem o descanso que a gente precisa. Eu comentei esses dias com um menino aí. O menino quer ser jogador de futebol, né? E aí, comentando com ele, eu percebi assim, né? O quanto a gente consegue identificar as coisas no coração. Tinha uma tarefa de casa para fazer, né? A gente fazendo o nosso estudo lá de sexta-feira, tinha uma tarefa de casa para fazer, e aí não fez a tarefa, não deu, colocou as coisas que não dava, não sei o quê, colocou as desculpas que ele tinha, passei na casa, tentei achar a Bíblia, não sei o quê, não conseguiu fazer a tarefa. Só que olha que legal, ele quer ser jogador de futebol. E aí, olha que interessante a gente pensar, né? Para identificar o coração. Eu falei, imagina se chegasse aqui o presidente do Santos, sei lá, nem sei quem é o presidente do Santos. Para não dar briga, eu falo Santos, que tem pouco santista aqui. Presidente do Santos chegando aqui. E aí ele fala assim, ó, é o seguinte, você quer ser jogador, né? Então tem uma tarefa aqui. A tarefa qual é? A tarefa é a seguinte. Você precisa fazer essa lição 1 aqui da apostila. Depois que você fizer a lição 1 da apostila, você vai lá, no clube lá, assinar o contrato. Será que ele ia encontrar a Bíblia para fazer a lição? Acho que ele ia dormir na minha casa, lá na porta, para pedir a Bíblia, ia na igreja. Percebe onde está o coração? Se fosse para o futebol, o cara ia até o fim do mundo para achar. Agora sim, como não é o futebol, só está mostrando o que está no coração. Que Deus não é tão importante para fazer aquela tarefa. Eu posso justificar. Ainda não é, mas eu creio que pode ser. Porque se a Bíblia é ensinada, a gente crê na suficiência total das Escrituras para tudo. Então, só para mostrar um pouquinho que Deus, Ele é soberano. Vale a pena confiar e se submeter a Ele? Olha o que diz esse texto de Atos 17, 24 a 27, quando Paulo chega para pregar ali na Grécia. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá a todos, é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Deus é soberano. Deus tem o controle. Vale a pena se submeter e confiar nele? Percebe? Quem te dá o ar para respirar? Quem te dá a vida? Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos. Deus sabe o dia que era que você chegou ao mundo, como Ele sabe o dia que você vai embora. Deus tem uma visão. Se eu olhar para vocês daqui, da onde eu estou, eu consigo enxergar esse grupo. Agora, se eu subir no telhado aqui, eu poderia enxergar o grupo e lá na frente ainda. Imagina lá no céu, onde Ele está. Será que Ele tem controle de todas as coisas? Deus é soberano. Às vezes a soberania pode dizer assim, ah, mas Ele cuida de tudo, eu posso agora sentar na cadeira e ficar tranquilo, não faço mais nada. Não, existe uma responsabilidade sua e minha. E isso não tem intenção nenhuma, porque se eu preciso descer uma escada aqui, ó, e ela tem corrimão... Ah, Deus é soberano. Eu fecho o olho e saio descendo? Ou existe a minha responsabilidade de pôr a mão no corrimão e descer? Não tem intenção. Não tem. Existe uma responsabilidade para aquilo que eu sei que eu preciso fazer, que eu conheço aqui. Eu sei que Deus vai cuidar lá. Quer ver uma coisa de soberania? Ontem, lá em casa... Ontem não, foi sexta-feira, a gente ia ter o grupo lá de estudos, né? E aí foi um dia super corrido, né? Chegou no final em casa, todo mundo cansado, querendo dormir. Aí a Esther ficou acordada, né? Ficou lá mexendo no computador, acordada. A mãe dela, a Monise, cansada, foi deitar. E aí a gente colocou o bebê para dormir. O bebê foi uma beleza. Aí eu fiz algumas coisas, né? Passaram mais ou menos uns 15 minutos. E aí eu falei, sabe de uma coisa? Falta uma hora e pouquinho para começar o pequeno grupo aqui. Eu vou dar uma deitada aqui no sofá, que eu estou cansado também. A Esther está no computador. Deu 10 minutos. O bebê chorou. Aí eu, tá bom, eu levanto. Aí eu fui, levantei, virei ele, bati lá. Aí pegou no sono. Aí você vai andando, né? Nos passos assim, né? Aí a Esther quer falar alto, fala baixo, fica vendo aí que agora... E você lá, deitado. Aí deu mais 10 minutos, o bebê chorou de novo. Aí eu levantei, mais uma vez. A terceira vez, o bebê chorou de novo. Aí eu falei, chega, eu já entendi. Tem um projeto soberano de Deus nessa situação. E eu quero entrar numa obra preparada por Ele de antemão. Eu já entendi. A minha esposa está cansada. Eu preciso entender qual é o projeto de Deus para isso. É eu ficar com o bebê e ela descansar. E aí não tem tensão. É a minha responsabilidade para aquele momento. E aí fiquei, ela acordou, dormiu. Nossa, dormi, gostoso. Eu sei que foi bom. Então assim, não tem tensão. É óbvio que na soberania de Deus, muitas coisas não se explicam, mas se confiam. Então, outra coisa interessante é a gente saber que na graça de Deus, a gente pode confiar. A Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas, do mesmo jeito que a gente ficou numa situação ruim, a Bíblia também fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, é suficiente a graça de Deus para todas as situações. Para essa situação que eu queria lá ficar dormindo. A graça de Deus é suficiente para aquele que hoje está no fundo do poço. A graça vai mais fundo ainda. Está triste? Por isso que vale a pena confiar e se submeter apenas a Ele. Não a sabedoria, a coisas que eu coloquei no meu coração, aquelas estultícias que eu disse assim, não, isso aqui é melhor, a Bíblia diz assim, mas eu vou tentar desse jeito. Isso não é confiar na graça de Deus. Segundo a Pedro diz, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e piedade. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Tudo tem sido doado. Os recursos, a gente não precisa buscar prazeres nos ídolos que se levantam. Deus tem muito mais para nós. Deus tem coisas fantásticas para nós que a gente pode descansar nele. Eu vejo que o que ele espera de nós é que a gente realmente confie. De verdade. Não simplesmente eu saio daqui, veio primeiro a dificuldade, não vou confiar. Para Deus, tudo faz sentido. Quando a gente vive para a sua glória. Vou dar um outro exemplo aqui que essa semana me chamou a atenção. A gente em casa, né, depois de 9 anos de casado, né, vieram aí um pouquinho antes os filhos, né, e a gente tem feito culto familiar pelo menos 2 vezes por semana com a Esther, ensinado, né, algo bem legal assim, né? E eu parei para pensar por um momento em tudo, na família, na nossa família, né? E aí olhei para a minha história inicial, eu lembro que com 4 anos, meu pai, ele se separou da minha mãe, né? Quando eu tinha 4 anos. Então eu fui criado pela minha avó e minha mãe também morava junto, né? E aí eu comecei a namorar a Monize, né? E aí a gente namorou e aí conheceu uma família de incrédulos, onde a gente frequentava bastante a casa dessa família. E a gente achava muito legal essa família, por quê? Porque a gente via que era uma família com estrutura, né? Pai, mãe, filhos, todo mundo sentado na mesa, sabe? Era algo bem legal. Eu achei aquilo fantástico, mas por quê? A minha estrutura era qual? Eu não tinha família, com 4 anos separado. Então aquela de incrédulos, para mim, era fantástico. E aí eu comecei a olhar e falar assim, para a nossa família hoje, né? Através de uma frase que a minha filha falou, nossa, eu amo a família, né? Aí eu falei, nossa, sabe que lindo é? Porque assim, eu olho essa família de incrédulos hoje e olho para a minha, eu falo assim, nossa, agora eu sei o que é família, mas porque eu sou bom, não. Porque os padrões têm sido aplicados, simplesmente por isso. Quem projetou a família fui eu? Claro que não. Quem projetou foi Deus, eu falei para ela. Sabe por que é bonito? Porque foi Deus que fez. É o projeto de Deus para a nossa vida. E quando ela crescer e estiver na escolinha, com outros, com famílias, crianças que vão se deparar com gente desestruturada, ela pode também escolher para o lado errado. Mas ela vem de uma base onde ela fala, olha, eu vi meu pai e minha mãe, eu vi como é que era. É bem diferente. É muito diferente. Então, quando a gente se apoia nisso aqui, ó, na palavra de Deus, e se submete, não tenta enganar, mas seja sincero com Deus, porque é aí que as mudanças vão começar a acontecer. Aí você vai perceber que nada faz sentido se for sem Ele. Sem Deus, nada vai fazer sentido. Você e eu vamos refletir sim. Não para a glória nossa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Sabe o que acontece? Você é a ferramenta que Deus usa para receber glória. Percebe? A história se mostra assim, ó. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Querido, quando eu lavar a louça, quando eu limpar a casa, quando eu der carona para alguém, é para que as pessoas enxerguem. Olha, eu entendi que eu preciso me submeter, que eu preciso fazer as coisas para Deus, porque aí as coisas fazem sentido. Se a gente olhar lá para Corinto, para a igreja lá do início, naquele quadro pequeno que eu coloquei, a gente vai ver algumas vezes, Deus escolheu, é soberano. A gente vai ver algumas coisas, olha, os homens tentaram. E Deus disse assim, eu escolhi o meu filho. E você? Escolhe o quê? Ouvindo tudo isso, você não irá colocar sua vida nas mãos do Senhor Jesus? O sábio descansa no controle de Cristo, confia em sua graça e vive para sua glória. É isso que ele quer fazer com você e comigo, em várias áreas da nossa vida. Eu contei a história dela, que eu fui lá e busquei a criança e peguei, mas tem outra história também. Tem a história que eu fiquei deitado na cama e o menino ficou dormindo, o menino ficou chorando. E aí eu fingi que estava dormindo e aí deixei ela levantar. Isso é estultícia. Sabe o que acontece com estuto? Depois ele tem que administrar a esposa falando no ouvido, ó, tá vendo como é que é? Tá vendo como é que é? Tem que administrar tudo isso. Vale a pena viver as coisas de Deus ou não? O que que eu tenho que ouvir da minha esposa depois que eu fiz tudo aquilo? Nossa, marido exemplar, hein? Que legal, hein? Percebe? Deus, ele tem esse melhor para nós. Só que a gente está querendo ser estuto. Querido, acorda. Acorda. É Cristo. Paulo disse isso, ó. Paulo disse, eu não quero nem saber. Para mim é Cristo e tudo é suficiente. A minha graça te basta. É suficiente. Ah, mas eu estou... Não, a minha graça te basta para todas as coisas. Amém? Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós queremos te bendizer e te exaltar, Deus. Reconhecendo, Pai, que muitas vezes dentro do nosso coração se levantam ídolos, desejos muitas vezes que parecem bons, mas que no final acabam governando o nosso coração e nos levando ao tropeço, Pai. Pai, eu te peço, me ajuda, ajuda os meus irmãos, Deus. O projeto é de estultos para sábios, Deus. O projeto é se parecer com Jesus. Fazer o nome de Deus famoso aqui, Pai. Esse é o projeto que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu te peço, Pai, fortalece a nossa fé, a nossa confiança nesse Deus todo-poderoso, soberano, gracioso, ó Deus glorioso, que a gente consiga enxergar com as Tuas lentes, Pai, que a gente observe os detalhes. Muitas coisas nós fazemos no automático, mas outras a gente percebe que está fazendo errado, Pai. Então nos ajuda a confiar no Senhor e se submeter, Deus, porque aí vamos encontrar sabedoria. Os tesouros estão ocultos em Cristo, Pai. Ó, Pai, com profundidade da riqueza, do conhecimento e da sabedoria de Deus, Pai. Tudo está atrelado ao Senhor. Que a gente possa estar firme nessas verdades, Deus, e aí sim a nossa luz, Pai, vai brilhar, Pai, para que os homens possam te glorificar e não a nós, Deus. O objetivo é sempre o Senhor, Pai. Ajuda-nos nisso tudo e nos dá realmente coragem para viver as tuas coisas, Pai. Muito obrigado por esse tempo. Eu peço tudo isso e agradeço no nome precioso de Jesus para a tua glória. Amém.